No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Sou fera, sou bicho, sou anjo, sou mulher, sou minha mãe, minha filha, minha irmã, minha menina, mas sou minha, só minha, e não de quem quiser.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scar, está começando o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Cerca de 42% dos casos de violência contra a mulher acontece dentro da própria casa. É o que revela a pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, realizada pelo Fórum de Segurança Pública em parceria com o Datafolha. O assunto do programa hoje é violência doméstica. Ao fundo, 1º de julho, de Cássia Eller, uma música escrita por Renato Russo especialmente para a cantora.
Não basta o compromisso, vale mais o coração. Ninguém sabia e ninguém viu que eu tava ao...
Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. Esse tema de hoje é muito importante, né? Hoje é mês de março, nós estamos no mês de março, mês que comemora-se a data internacional da mulher. Mas é um tema que deve ser discutido durante o ano todo, né? Não só no mês de março.
Antes de falarmos de violência doméstica, finalmente prenderam dois suspeitos pela morte da vereadora Marielle Franco.
Esperemos que essa investigação continue, e não só nos suspeitos pelo assassinato, mas também para chegar aos mandantes. Acho que aí é que está o grande foco dessa questão toda. Quem foi o mandante ou os mandantes do assassinato de Marielle Franco e o Anderson, seu motorista?
Muito bem, dois milicianos já estão presos. Muito bem, vamos falar então de violência doméstica. Eu estou aqui com a Ana Rosa Detilho, psicóloga clínica especializada em psicologia hospitalar, reprodução humana assistida e da saúde da mulher. Boa tarde, Ana Rosa, seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde, eu agradeço o convite, colaborar um pouco aí com esse tema tão importante que a gente precisa falar cada vez mais. Obrigada.
Ana, por que que as mulheres continuam sendo agredidas dentro da própria casa?
Dentro da própria casa, essa é a grande questão, né? Quando a gente fala em violência doméstica, a gente fala em violência dentro da casa que elas vivem, né? Então a gente já tem pesquisas que dizem que o lugar mais perigoso para a mulher é dentro da própria casa dela. Uma série de fatores estão relacionados a isso, né? Principalmente as questões culturais, né? Sócio-histórico-psicoculturais. A gente vem de uma sociedade machista, né, onde ainda as mulheres, né, são educadas, né, para ser mandadas e conduzidas pelo homem, e o homem ainda é educado a conduzir a relação, a dar ordens, e é ele quem manda, e isso está muito enraizado.
Estamos no mês internacional da mulher. Como se provoca essa mudança cultural?
Educação. Né? Acho que a educação é o caminho, né? A Maria da Penha falou isso, né? O quanto é importante que a gente fale sobre isso nas escolas, né? Em todos os meios públicos, né? Nas rádios, nas TVs, né? A gente precisa mudar esse conceito, a gente precisa mudar essa cultura, e a gente vai precisar investir muito nisso, e a gente está fazendo isso aqui hoje, né?
Muito bom. Bem, vamos colocar na roda aqui mais duas importantes convidadas do grupo Violência Doméstica. Eu recebo as jornalistas, a Mariana Couto, que é presidente, e a Marisa Marega, que é vice-presidente. Começamos com a presidente. Mariana, tudo bem? Seja bem-vinda ao Observatório.
Tudo bem, obrigada pelo convite. Na verdade, esses cargos não têm importância nenhuma, né? Eu e a Marisa, a gente faz um trabalho absolutamente voluntário ali nesse grupo de violência doméstica, grupo de apoio, é um grupo no Facebook. A gente conseguiu encontrar uma maneira, Joel, de usar as redes sociais de um jeito positivo para ajudar, orientar, né, e tem tido bons resultados esse trabalho.
Vocês estão comemorando 3 anos de existência.
É, passa rápido, né? Isso, em 3 anos a gente já conseguiu ajudar um pouco ali, cerca de 2.000 mulheres, são 2.140 pessoas hoje no grupo. É, tem alguns profissionais ali que nos ajudam, a própria Ana Rosa Detilho está no grupo também, né, como psicóloga, porque dependendo da demanda daquela mulher, a gente marca algum profissional que é nosso amigo, entrou ali também para ajudar, né? Então, às vezes, ela precisa de uma orientação psicológica, ou de um advogado, ou até promotores que nos auxiliam. E a própria Marisa faz, depois ela pode explicar, um trabalho muito focado de ver qual é a cidade daquela mulher e o que ela pode fazer, quais são os passos ali onde ela vive para sair daquela situação de violência. E claro, a gente tem todo um critério de segurança dentro desse grupo para atender essas mulheres. Eu tenho que dizer que é assustador a gente ver que diariamente tem mulheres novas pedindo para entrar no grupo com depoimentos assim horrorosos. Então isso faz com que a gente saiba intimamente que os números reais são ainda muito piores do que os números divulgados da violência, porque muitas mulheres ainda sofrem caladas.
Muito bem. Um outro integrante do grupo Violência Doméstica é a jornalista Marisa Marega. Boa tarde, Marisa. Seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde, Joel. Prazer estar aqui.
Marisa, além da indignação, né, obviamente, como é que surgiu essa ideia desse grupo, né?
O grupo nasceu através da Mariana Couto, depois ela pode contar, através de uma experiência que ela teve em Fortaleza. Ela montou o grupo, eu entrei em seguida e a partir daí começamos a trabalhar. A gente faz toda a orientação de como a mulher pode sair da situação de violência. E curiosamente, de um tempo para cá, tem aparecido muitas mulheres pedindo para ajudar a irmã, a vizinha, a tia, a amiga, que era uma coisa que até um ano atrás não havia, porque havia aquela ideia de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Daí a gente diz, não, tem que meter a colher, porque pode ser um parente seu, uma vítima de feminicídio. Para a gente ter uma pequena ideia, nós temos 13 mortes violentas de mulheres por dia. Agora, enquanto você está nos ouvindo, a gente tem 9 vítimas sendo agredidas no Brasil. Então, é uma situação seríssima e que a gente trabalha dentro do grupo para proteger essas mulheres e tirá-las dessa situação de violência.
Uhum. Muito bem. Esse trabalho que vocês realizam é um trabalho de apoio através das redes sociais. As mulheres recebem um kit de informação. Como é que ele funciona?
É o seguinte, Joel, até respondendo a sua pergunta sobre a origem do grupo, eu, quando fui repórter da Rede Globo, morei 2 anos no Ceará, isso no ano 2000, começo do ano 2000, e tive contato lá com a própria Maria da Penha e comecei a estudar toda essa situação da violência doméstica, para você ver que não é de hoje, é algo que já acontece há muito tempo. Parece que agora a imprensa e a sociedade começaram a abrir os olhos para isso.
Essa que é a grande pergunta. Aumentou ou está sendo mais divulgado os casos de violência doméstica?
Eu acho que as duas coisas. A própria Maria da Penha já me disse isso. Sim, de fato, hoje parece que a própria imprensa está dando mais atenção, as mulheres estão denunciando mais, e com o surgimento também da lei do feminicídio, porque tem a lei Maria da Penha e a lei do feminicídio, que é mais recente. Essa lei do feminicídio permitiu que os casos de assassinatos de mulheres, por serem mulheres, e assassinatos praticados por seus companheiros, passassem a ser contabilizados, o que antes não acontecia. Mas também tem existido um aumento, justamente porque as mulheres estão num momento que elas não aceitam mais aquilo que a Ana Rosa comentou no começo, que é se submeter ao machismo. É importante que a gente fale sobre isso, né? Nós costumamos usar uma frase que traz muita reflexão: o machismo mata. Então, é preciso que a sociedade passe por uma transformação de entender que um relacionamento, ele tem que ser feito com base no companheirismo e no respeito, né? Não existe um chefe e alguém que obedeça. A partir do momento que tem isso, e se aquela mulher não quer mais passar por isso, né? Muitas vezes a violência acontece quando a mulher resolve pôr um fim naquele relacionamento. E os homens precisam aprender a aceitar isso. Então, ali dentro do grupo, a gente faz, sim, essa orientação. Muitas vezes, o primeiro passo é você mostrar para a mulher que ela está passando por uma situação de violência. Porque, às vezes, nem a mulher percebe isso.
Está tão internalizado culturalmente que a mulher não percebe que está sendo vítima de uma violência.
E daí conscientizar que ela precisa falar sobre isso, falar com os amigos, falar com os vizinhos, falar para criar uma rede de apoio. A sociedade tem uma responsabilidade, sim. Não pode ser conivente, né? Então, porque senão esse criminoso, ele fica muito confortável para ele. Se ela não comenta com ninguém, eles têm a imagem do casal perfeito, né? Então, é importante que ela quebre essa barreira e também passe a falar sobre isso. E daí tem a orientação, às vezes, muito pontual que a gente faz. Olha, meu caso está assim, eu vou na delegacia, eu vou no Ministério Público, ou o advogado falou tal coisa. A gente tenta fazer essa... É um serviço de formiguinha ali mesmo.
Falando em orientação, há dois níveis, né? A primeira é que vocês orientam a mulher a procurar... A delegacia, procurar órgãos oficiais. E a outra é a psicológica que entra você, Ana. Como é que é feito isso?
Exato. Na verdade, a psicológica, o que a gente sugere, na verdade, é que todas as mulheres que passam por algum tipo de violência, porque a gente vai falar de outros tipos de violência que não seja só física, né? Porque primeiro, quando a gente pensa em violência contra a mulher, a gente pensa em violência física. E tem outros tipos de violência, muitas vezes até chegar à violência física, né? Violência física, às vezes, é uma das etapas desse ciclo.
Como começa? É com assédio? Pressionando a mulher a respeito da viabilidade econômica dela na relação.
Como é que a gente chama, geralmente começa pela violência psicológica.
Violência psicológica.
Né? Que entra todas essas questões, né? O assédio, a falta de respeito.
Dá um exemplo para o ouvinte saber essa violência psicológica. Já que começa com ela, violência explícita.
Tá, às vezes é uma coisa muito simples, né? Ele não quer que a mulher trabalhe. Né? Ele não quer que a mulher faça a unha.
Controle,
né?
De rede social.
Controle de rede social. Ela não pode sair sozinha. Ela tem que sair só com a mãe, né?
Às vezes as demonstrações de ciúmes são muito perigosas. A gente costuma dizer que ciúmes não é demonstração de amor.
Isso, exatamente, né?
Essa coisa da posse, né?
Isso, exatamente.
Ou de diminuir a mulher, né? De dizer assim, mas você vai sair com essa roupa?
Isso, você tá gorda, você tá feia.
Você tá velha,
né?
Não vai...
A gente entra nos tipos de violência, né? Porque normalmente as pessoas atribuem a violência apenas à violência física. E nós temos seis tipos de violência. A violência psicológica, que é aquela violência da humilhação, do controle das redes sociais. A violência moral, que é o xingamento, começa: você é uma burra, você não sabe nada, você não entende de nada, se você me deixar, ninguém vai te querer, enfim.
Marisa, sabe um xingamento que me assusta muito, desculpa te interromper, como os homens gostam de xingar a mulher falando que ela é uma vagabunda.
Isso.
Nossa, né, muitos depoimentos ali,
crueldade, assim,
é crueldade,
né?
O negócio é cruel, você vê que, mas continua.
Daí a violência sexual, que é o sexo forçado. É, obrigar a mulher a fazer aborto porque ela não quer fazer o aborto, mas ele obriga porque ele não quer ter o filho. A violência virtual, que é usar as redes sociais para mandar nudes da ex-mulher, da ex-companheira, para denegrir a imagem dela nas redes sociais. E isso a gente tem muito, porque tem muitas vítimas no nosso grupo que são meninas jovens, de 18, 20 anos, e elas retratam sempre essa coisa da violência que elas sofrem através dessa violência virtual. Depois a patrimonial, que é a violência que o cara destrói seu celular, ele destrói os seus equipamentos de trabalho, enfim, ele destrói o pouco ou muito, não interessa, patrimônio que você tem, ele faz a destruição. Até chegar, então, no ciclo final, que é a violência física.
Isso. Participe e envie perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Agora nós vamos ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Igualdade de Gênero é Essencialmente uma Questão de Poder. A Daniela Gross, de Nova York, traz as informações.
A igualdade de gênero é essencialmente uma questão de poder em um mundo dominado por homens, segundo o secretário-geral das Nações Unidas. Antônio Guterres falava esta sexta-feira em Nova York, na celebração do Dia Internacional da Mulher, onde destacou que o mundo de domínio masculino ignorou, silenciou e oprimiu as mulheres durante séculos e até milênios. A ONU Mulheres realizou o evento que marcou a data com o tema Pense Igual, Desenvolve Inteligência, Inove para Mudar. O encontro teve como objetivo identificar soluções inovadoras para ajudar a promover a igualdade de gênero e a transformar a vida das mulheres. Para a presidente da Assembleia Geral, Maria Fernanda Espinosa, investir na liderança de mulheres jovens não apenas beneficiará o próprio futuro delas, mas também as comunidades onde vivem. Perante os participantes, Guterres disse ainda que as celebrações deste ano acontecem num momento em que o mundo enfrenta muitos desafios globais. Entre eles estão a mudança climática, a desigualdade, os conflitos armados, as emergências humanitárias e o enfraquecimento do compromisso com o multilateralismo. O chefe da ONU disse que a igualdade de gênero e os direitos das mulheres são fundamentais para abordar cada um deles. Para Guterres, investir em mulheres e respeitar os direitos humanos delas é a maneira mais segura de erguer comunidades, empresas e países e alcançar a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
A igualdade de gênero é um grande desafio para a democracia brasileira.
Ah, sem dúvida, né? Você sabe que primeiro as pessoas precisam entender o que é gênero, né? Porque tem muita falta de informação. Eu acho que a nossa missão, inclusive, é informar, e as pessoas precisam começar a entender que elas têm que estudar para falar sobre aquilo que elas realmente conhecem, né? Então, quando a gente fala de gênero, o que é a igualdade de gênero? É a igualdade entre homens e mulheres, né?
É muito simples, né? Na verdade. Não tem muito mistério. Exatamente.
Quando falam em ideologia de gênero, o que é ideologia de gênero, né?
Isso aí não existe, na verdade.
Não existe ideologia.
Temos uma informação importante para você que nos está ouvindo e assistindo pelas redes sociais. Nós também estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira às 5 horas da tarde. Aqui em São Paulo em 93,7 e em Ribeirão Preto em 107,9. Ou então, se você preferir, pelo site jornal.usp.br/rádio.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome.
Ao som de Elza Soares, Maria da Vila Matilde, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Estamos de volta agora, né? Falando de violência doméstica com Ana Rosa Detilho, que é psicóloga clínica, e a Mariana Couto e Marisa Marega, que são jornalistas do grupo Violência Doméstica. mais um
e
pouco
quando
de
quando o Samago chegar, eu mostro o rosto no meu braço. Entrego teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Quase ofereço um cafezinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
A cantora Elza Soares interpreta essa música composta por Douglas Germano, que denuncia a violência contra a mulher. O compositor disse em entrevista: eu sou filho de uma Maria. Eu vi essa Maria, minha mãe, apanhar em casa. Era garoto e podia fazer muito pouco, além de sentir medo do meu pai e dó da minha mãe.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Muito bem, agora vamos direto pra redação do Observatório do Terceiro Setor com Caio Lencioni. Boa tarde, Caio.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidadas e ouvintes. 536 mulheres são agredidas por hora no Brasil, segundo pesquisa. Mais de 16 milhões de mulheres, o que representa 27,35% das brasileiras, sofreram algum tipo de assédio, violência física ou psicológica durante o ano passado. O dado é do levantamento Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, recém-divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O documento aponta que 536 mulheres são agredidas por hora e destas, 177 sofrem espancamento. A pesquisa ouviu 2.084 pessoas em 2018. Em 76,4% dos casos, a violência foi cometida por conhecidos. 23,9% foram agredidas pelo cônjuge, 15,2% pelo ex-cônjuge, 7,2% pelos pais, 6,3% por amigos e 4,9% por irmãos. Para ler a matéria completa, acesse www.observatório3setor.org.br. Meu nome é Caio Lencioni e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando.
Muito bem, voltamos aqui com as nossas convidadas. Aí nós temos aqui, eu tenho dados aqui dessa pesquisa mencionada pelo Caio. É, o caso, a situação do país é aterradora, né, Mariana? É, como o nosso programa é preventivo, como evitar isso, essas agressões? Que inclusive incomoda os homens também.
É,
né,
verdade, Fran? Inclusive é até importante, né, pegando o gancho da música da Elza Soares, né, para falar um pouco do telefone que deve ser ligado caso a mulher seja agredida, ou que um homem mesmo saiba que uma mulher está sendo agredida. Uhum. Qualquer pessoa deve denunciar.
Olha, quase 60% da população em geral respondeu na pesquisa que já viu algum tipo de agressão ou assédio contra a mulher no próprio bairro. Ou seja, 60% da população.
É, não dá para calar, né?
6 em cada 10.
É um número muito expressivo.
E esse telefone 180, né? Ele serve tanto para fazer denúncia, a própria vítima pode denunciar, um vizinho pode denunciar, denúncia anônima, então a pessoa não precisa ter medo de ligar e denunciar. E também é um telefone para orientação. Então a mulher que está nos ouvindo, que não sabe por onde começar, pode ligar no 180 para pedir orientações também.
Você que é homem, faça isso também. Não existe solidariedade contra a agressão como contra a mulher.
Uhum. E tem uma questão jurídica também que eu acho que é importante relatar. Quando você presencia um crime e agressão à mulher, é crime. Se você não denuncia, você é coautor.
É, conivente, né?
Comissão
A pergunta que a gente faz foi até tema de um evento que fizemos, não é, Marisa? É. E a Ana Rosa participou também o ano passado no Memorial da América Latina. E o tema foi justamente esse: violência doméstica. Até quando a sociedade será conivente? Né? E falando para os homens, porque como no começo a gente disse, às vezes a mulher não percebe que está numa situação de violência doméstica, ela não se vê como vítima. Tem muito homem que agride a mulher e ele não se vê como agressor.
Isso, né? Porque tem uma questão cultural forte, né? É, a gente sabe que pessoas que viveram em ambientes com violência têm mais dificuldade, muitas vezes, para identificar que ela está numa relação violenta. Quer dizer, você aprende, né? Quando você tem uma família violenta, você cria filhos que entendem que violência é uma forma de se relacionar.
E sabe, né? Mas sabe o que eu percebo também? E quem nunca viveu numa família que tem violência não imagina que isso vai existir, né?
Não identifica por quê? Porque a gente recebe, né, a informação que o relacionamento afetivo, seja ele dentro da sua família ou seja ele com algum companheiro ou companheira, é um lugar de amor, de afeto, de respeito. Então, muitas vezes, fica tão difícil para a vítima entender, né, que aquele companheiro, ele não fez aquilo porque ele estava num dia mal, porque ele estava nervoso, né? Porque muitas vezes os relatos são, mas ele estava num dia ruim,
a mulher tenta justificar.
Ela busca justificar.
Você está dizendo uma coisa importantíssima. Mais de 50% das mulheres não denunciam a própria agressão.
Elas demoram para identificar.
Que sofreram de um parente, de namorado, de marido, de companheiro, de colega de trabalho.
Exato.
É um absurdo, né? A própria mulher está internalizando como
Exato,
natural essa agressão.
Exatamente isso, né? De uma certa forma, isso veio sendo e hoje está mudando, né? Através da possibilidade de a gente falar que nenhuma mulher deve ser agredida de nenhuma forma. Né? A gente fala de respeito. Né? E o respeito não passa só pela violência física. Ele passa primeiro pela violência psicológica. E é muitas vezes aí que ela não identifica, né? Seja quem for. Né? Eu acho que essa é a grande questão. A gente alertar as pessoas do que é violência. Né? E ajudar com que as mulheres consigam ter força e voz para denunciar,
né, claro,
para falar sobre isso.
E deixar claro, tanto para a vítima quanto para o agressor, que a violência psicológica ela é crime também.
Sim.
Há palavras que não podem ser ditas. Você não pode xingar, você não pode ameaçar. A violência psicológica muitas vezes é com ameaças, né?
Exato.
Ah, se você me largar, eu vou dizer que você é louca, você vai ficar sem as crianças.
E a questão,
se você me largar, você vai ficar sem dinheiro, vai viver na rua.
E o fator psicológico acaba sendo muito prejudicado e muitas vezes a mulher acaba acreditando mesmo naquilo que o parceiro diz para ela, né? E ela passa muitas vezes por um processo de despersonalização.
É, a questão. Aonde a mulher deve buscar força,
né,
para reagir a uma situação de violência psicológica ou física?
Nós temos...
Porque ela tem uma relação afetiva com aquele homem, com aquele companheiro.
Então, e eu vou falar uma coisa bem importante agora. Muitas vezes não é a família que dá esse suporte para ela, né? Muitas vezes a família acha que é melhor ela ficar casada, né? Ela ficar com aquele companheiro, né? Porque um dia se viu uma mulher separada, isso passa, é só uma crise. Muitas vezes o primeiro lugar que a mulher busca ajuda é na família.
E não encontra.
Muitas vezes ela não encontra.
Agora, nós temos, e ninguém sabe disso, porque pouco se divulga, em todos os municípios brasileiros, nós temos centros chamados CREAS, Centros de Referência e Assistência Social. Como funcionam esses centros? Eles têm uma assistente social que vai cuidar da situação financeira dessa vítima para tirá-la da situação. Se ela tem filhos e precisa ir para um abrigo, essa assistente social vai dar o suporte para esse encaminhamento. Depois tem um outro atendimento, que é o atendimento jurídico, que é o acompanhamento de um advogado para ajudar essa vítima a percorrer todos os caminhos que são necessários para ela se ver livre da situação de violência, e também um psicólogo. Todos esses CREAS têm psicólogos, e a população não sabe.
Você está dando uma informação importante, Marisa. A mulher tem a existência desses centros e o apoio que ela recebe porque com os filhos, né? Porque ela não toma uma decisão, porque fala, olha, eu vou sair de casa que eu estou sendo agredida, mas e os filhos? Ela sempre pensa nos filhos, mas esses centros também acolhem as crianças junto com ela.
Isso, nós temos, por exemplo, só em São Paulo são 12 centros de acolhimento. Então, no nosso grupo, quando é o caso que a mulher, para sair da situação de violência, tem que deixar a residência com filhos, a gente já encaminha para esses centros, que são grupos de acolhimento, já para são grupos sigilosos, ninguém sabe. Então, quer dizer, quando ela sair da residência com as crianças, esse agressor jamais voltará a vê-la, nem aos filhos, até que a situação depois jurídica se resolva. Mas nesse primeiro momento, ela pode ficar durante 6 meses, e se ela não tiver uma profissão, ela é encaminhada para cursos de aperfeiçoamento profissional que vão lhe dar a possibilidade de ter um trabalho dali para frente para sustentar os filhos.
Ter viabilidade econômica para conseguir se manter sozinha.
Para ela poder se reinventar.
Tem perguntas aí dos ouvintes já, Fran?
Sim, sim. Até aproveitar que o que a Marisa acabou de falar responde à pergunta feita pela Patrícia Xavier, lá de Itaquera. Obrigado, Patrícia, pela sua colaboração. Que ela perguntava o seguinte: quais as principais medidas de resguardo à mulher agredida após ela ter feito a denúncia, né? De uma certa forma, ele já respondeu essa questão. E tem uma outra questão aqui que nós recebemos da Isabel Cristina, da Vila Carmosina. Obrigado, Isabel, pela sua colaboração. Ela pergunta: como a violência impacta na vida da mulher?
Bom,
é uma questão bastante complexa.
É, o impacto é amplo. Na verdade, ela pode acabar com a vida da mulher, mesmo que ela não seja assassinada,
destrói
a vida. Mas essa mulher precisa saber que na hora que ela tomar forças para sair dessa situação, ela pode ter uma nova vida. Existe vida fora daquele casamento. Muitas vezes, quando você está na situação de violência, você acha que isso nem é possível. E uma coisa bonita que a gente vê no grupo são os depoimentos das mulheres que conseguem sair dessa relação de violência e depois voltam para dizer que elas estão, né, demora, não é fácil, pode levar anos, mas que elas estão conseguindo se reerguer, né, reconstruir a própria vida, e que é possível ser feliz também sozinha. A mulher não precisa de um homem para ser feliz.
A Ana pode dizer, acho que o fator da autoestima é fundamental para a mulher tomar essa decisão. Então seria legal que vocês contassem alguns casos de mulheres que conseguiram superar essa agressão doméstica e tocar sua vida, com os filhos, sozinho, enfim, ter uma nova vida.
Nós temos um caso muito interessante em Curitiba, de uma moça que logo no início do grupo, quer dizer, há 2 anos e pouco, quase 3 anos, ela foi das primeiras vítimas a entrar em contato com a gente, e ela tinha acabado de sair dessa situação de violência, muito perseguida pelo ex-marido, ela tem filhos e tal, e ela foi atrás do apoio de psicológico, porque além desses CREAS que eu citei, nós temos em alguns estados a Casa da Mulher Brasileira. Esta casa também tem todo tipo de acolhimento. E essa vítima, então, foi... Em Curitiba existe essa casa, ela procurou essa casa, e daí, pela situação dela, foi indicado um grupo. E ela começou a ter apoio psicológico desse pessoal, teve apoio jurídico para tocar as coisas, porque os homens ficam enfurecidos quando eles perdem o poder de comandar a vida da mulher. Então, a ajuda jurídica é importantíssima para que a mulher saia da situação. E ela acabou, depois de um tempo, acho que 1 ano e meio, 2, vindo para o grupo e contando que ela montou um grupo na região de Curitiba, na Grande Curitiba, e que ela foi nomeada para a Secretaria da Mulher desse município de Curitiba para defender essas causas das vítimas de violência. Quer dizer, ela deu a volta por cima totalmente.
Não, o que eu queria comentar aqui, em relação ainda à questão da proteção, que a Lei Maria da Penha determina a medida protetiva, né? Então, a gente precisa deixar claro que a mulher tem esse direito. Então, incentivar essa mulher a ir denunciar, sim, ir até a delegacia da mulher, fazer a denúncia e logo já pedir a medida protetiva, que é a proibição do agressor de chegar perto dela, né? Em São Paulo, por exemplo, a Guarda Civil Metropolitana está começando aí a fazer um trabalho, que é o programa Guardiã Maria da Penha, que é justamente ir lá para verificar o cumprimento da medida protetiva. Então, os criminosos precisam saber que eles serão punidos, sim, que não é mais aquela coisa, não vai dar em nada, vai dar sim. Se a medida protetiva não é cumprida, ele vai preso, né? Precisa ampliar, claro, todas essas questões para que a lei, de fato, seja colocada em prática, né, Marisa? Mas a medida protetiva foi um avanço com a Lei Maria da Penha para garantir a integridade dessa mulher.
E há, inclusive, uma situação bastante curiosa, que a comandante da Guardiã Maria da Penha nos contou que, com o início do funcionamento desse trabalho, o que aconteceu? Os vizinhos que batiam nas mulheres ou que as agrediam, quando viam passar a viatura da polícia e, em algumas vezes, vendo que o agressor foi pego em flagrante e estava sendo preso, eles passaram a respeitar mais as mulheres. Então, diminuiu no entorno, no entorno de onde há uma vítima, pela presença da patrulha, diminuiu a violência contra as vizinhas.
E depois a gente pode falar mais, que hoje existem até aplicativos para o celular. Isso.
Muito bem. Vamos um recadinho do Frank.
Sim, é verdade. Eu quero informar a todos que estão nos ouvindo e assistindo que o Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. E que em 2018, no ano passado, nós atingimos mais de 20 milhões de pessoas e mais de 350 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Terceiro Setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatoriotersetor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Não sei de ninguém que vendeu por dois camelos pra você em um negócio armado no meio da rua. Nem cartório algum reconheceu um documento que explicita em papel que legalmente eu sou sua. Quando eu disse sim aquela hora, eu disse sim aquela hora, eu não disse sim.
Ao som de Clarice Falcão, Eu Sou Problema Meu. Nessa música, lançada em 2016, a cantora fala sobre a objetivação da mulher em um relacionamento. Ela expõe nos versos que não é propriedade de ninguém, a não ser dela mesma. Muito bem, estamos de volta. Observatório do Terceiro Setor, hoje falando de violência doméstica, com Ana Rosa Detilho, psicóloga, e as jornalistas Maria Cocho e Marisa Marega, do grupo Violência Doméstica.
Eu não nasci coisa, eu não sou brinde de criança, nem presente de Natal. Não me espere aí nesse instante, nem agora, nem por três vezes, sem juros, nem no seu.
Muito bem, agora vamos falar em cultura?
Falando em cultura.
Alô, Mangueira! A rua é a nossa vez! Vem! Vem! Vem comigo!
Mangueira, tira a poeira dos corões ou abre alas, dos teus heróis de barracões, do Brasil que se faz um país e esse jabelões.
Muito bem, Frank, quais são as novidades da cultura depois do carnaval, que é a grande cultura popular brasileira?
Exatamente, a considerada a maior manifestação cultural brasileira, né? E o Rio de Janeiro como um dos principais palcos do carnaval brasileiro, nós tivemos a Mangueira como campeã desse carnaval e o samba enredo, né, em homenagem a Marielle Franco, né? Como que nós iniciamos o programa de hoje falando, né, da prisão dos suspeitos da Marielle Franco. E a Marielle foi o enredo, né, da Mangueira deste ano de 2019. E o nosso destaque de cultura vai para a ocupação Manuel de Barros, que acontece no Itaú Cultural. É a sua 43ª ocupação e que inaugura neste ano de 2019. A exposição que homenageia o Manuel de Barros, um poeta mato-grossense que morreu aos 97 anos em 2014. O Manuel de Barros é um dos mais respeitados poetas brasileiros. Nessa exposição nós temos uma série de livros dele, desde o seu primeiro livro lançado nos anos 40, né? Depoimentos e uma série de objetos dele, como cadernos de anotações, enfim. É uma exposição que resgata a memória e a beleza da poesia do Manuel de Barros. E para quem gosta da poesia do Manuel de Barros, tem também a possibilidade de ouvir poemas dele sendo declamados pela cantora Marluy Miranda e também pelo escritor Marcelino Freire. Recomendo a visita dessa exposição, está muito bonita, para quem gosta de poesia então nem se fala. A ocupação Manuel de Barros fica em cartaz até o dia 7 de abril na Avenida Paulista 149, no Itaú Cultural, próximo à estação Brigadeiro do metrô, linha verde, e é gratuito mais uma vez, né? E mais ainda, para quem for, peça o catálogo da exposição, é um belíssimo livro. É uma série de poemas selecionados do Manuel de Barros. Além disso, para mim era inédito, porque eu não conhecia aquele material, uma série de respostas que o Manuel de Barros deu para inúmeras entrevistas durante a vida dele. As respostas do Manuel de Barros para as questões feitas pelos jornalistas ou por pessoas de maneira geral são de uma prosa poética lindíssima, que é um livro que é um catálogo, mas eu considerei como um livro e coloquei na minha estante ao lado dos outros livros do Manuel de Barros.
Boa dica. Mesmo que se você gostou, é bom, hein, Flank? Muito bem. Flank, vamos retomar aqui nosso tema do programa de hoje, violência doméstica. Perguntas dos nossos ouvintes?
Sim, nós temos aqui já várias questões que vieram aqui, foram enviadas pelos nossos ouvintes. Antes, quero só registrar que a Magali Kleber, né, nossa ouvinte, registrou dando os parabéns ao Observatório, né, pelo programa de hoje. Nós já respondemos a questão aqui da Patrícia Xavier. Também tem aqui uma questão do Carlos Augusto da Aclimação, que pergunta como denunciar a violência cometida contra a mulher. Isso nós já respondemos, que é através do 180, né? 180, 180, não pode se esquecer esse número para denunciar a violência contra a mulher. E temos aqui uma questão da Elza Gomes, de Cerqueira César. Obrigado, Elza, pela sua colaboração. Ela diz o seguinte: o país ainda possui ideias machistas que se opõem ao feminismo. Como iremos reverter quando o governo federal há machistas? E a ministra, não diz o nome, mas deve ser a Damares, né? E a ministra não apoia os direitos humanos das mulheres. É, menino tem que usar azul, menino tem que usar rosa. E segundo dizem, apesar do estado de laranja, os motoristas deles usam laranja, né? Não é o meu caso. Estou com laranja, mas não tem nada a ver com isso.
Não, e laranja é uma cor boa, porque é a cor do observatório.
Exatamente. E excelente. Não tem nada a ver com essa história.
Mas aqui é laranja saudável, né? Não é laranja podre.
É isso aí.
É uma excelente pergunta, porque a gente acredita que apenas, que como é uma questão sociocultural, apenas a educação poderá modificar esse quadro. Então, a nossa ideia, através desse grupo, fazer também uma série de contatos com secretarias de educação municipais, estaduais. Agora é um pouco difícil, né, governo federal, mas enfim, com as secretarias de Estado, para que a gente tenha a possibilidade de entrar nas escolas para fazer palestras, para começar a fazer esta mudança, tal como esse trabalho de formiguinha que a gente tem no grupo, começar a fazer essa mudança junto às crianças, aos adolescentes, principalmente os adolescentes que estão entrando na fase de relacionamentos com as mulheres, para que eles aprendam a questão do respeito, aprendam...
Que não é não, né? Que rolou muito no carnaval.
Exatamente, que no carnaval, que não é não, que é o assédio, a questão do abuso sexual. Então, que eles aprendam a respeitar as meninas. E isso, se não for feito através da base, dificilmente muda. A gente só muda a cultura machista através da educação.
Queria complementar só o que a Marisa está dizendo, que esse sim seria um trabalho preventivo, né? Porque a gente tem trabalhado na ponta com as vítimas, mas o ideal é que daqui a um tempo não tenham mais essas vítimas, né? Então, essa responsabilidade, sim, nas escolas, de conscientizar a menina para ela não se tornar vítima, não aceitar um relacionamento abusivo, e o menino para ele não se tornar um agressor. e toda a responsabilidade também de pais e mães na criação dos seus filhos, né? Para que não se crie aí os homens que cresçam machistas.
É,
exatamente. Eu tenho 3 filhos, 2 meninas e 1 menino, e sei bem como que é esse desafio, de como tem que criar, né, dentro de casa já, tudo isso da igualdade.
Vamos ouvir a Ana agora, a psicóloga. Ana, você disse que é através da educação que se muda. A Marisa e a Mariana já falaram, eu acho que esse trabalho tem que estar associado a políticas públicas, seja do município, do estado ou da União, para ter um trabalho, ter uma força-tarefa, né, que caminhe no sentido da igualdade de homens e mulheres aqui no nosso país. Mas quando se fala em educação, a gente percebe de que lá na infância, as meninas e os meninos são criados de uma maneira diferente.
Exato.
O problema começa aí, não é?
Começa aí, exatamente. Né? Então, a educação é isso, é a base. Né? Então, essa história de menina de rosa e menino de azul já diz muita coisa pra gente, né? Então, a menina é submissa, ela lava a roupa, ela cuida da casa, ela lava o banheiro, ela arruma a cama, o menino não precisa, né? Porque ele é menino. Né? A menina ela tem restrições com roupa, com comportamento, com o jeito que ela senta, com o cabelo que ela usa. A menina tem que ter cabelo comprido, o menino tem que ter cabelo curto. Quer dizer, um monte de situações vão sendo empregadas, né? E a própria relação do casal, né? Do pai e da mãe, né? Na verdade, esse é o grande exemplo, porque eu falo que educar não é o que você fala, educar é o que você faz. Né?
E as mulheres às vezes acabam assumindo muito para si também.
Exato.
As mães precisam aprender a delegar não só
para
os companheiros, né? E daí eu falo que não é uma ajuda do marido, é uma divisão, né, mas delegar para os filhos também.
Ó,
o meu filho é um grande lavador de panelas.
Exato.
Lá em casa, viu?
Exatamente, não tem problema nenhum lavar panela, muito pelo contrário. O menino, quer ver que interessante? O menino não pode brincar de boneca. Olha que interessante, né? Quando a menina é criança, ela brinca de boneca, ela aprende a cuidar.
Né? Mãe,
né? Ela aprende a ser mãe, a cuidar, né? O menino não pode cuidar, então ele não tem essa possibilidade.
Aí ele
de
não
brincar.
Aprende a ser pai?
Ele não aprende que é o cuidar, né? Porque quem vai cuidar é a mãe mesmo, né?
É,
e assim, ele não vai cuidar, né? Ele não cuida da casa, porque ele não pode lavar louça, ele não arruma a cama, né? Então são questões, né, que são muito complexas, e muitas vezes ainda quando nós abordamos esse tema, do ponto de vista psicológico, as pessoas se assustam muito. Né? Então, acho que a gente quebrar isso...
É uma mudança, né, de paradigma.
Exato.
Né, para os homens que...
Exatamente.
Têm uma visão estreita do que é uma relação afetiva entre homem e mulher. Mas, olha, para você, no fundo, o conceito da fala de vocês aqui tem um aspecto importante que destaca a coragem da mulher e a coragem das pessoas, de homens e mulheres, denunciarem a agressão contra a mulher. E teve mulheres na história do país que não são muito faladas, mas que foram corajosas, como a brasileira que era chamada Mulher do Diabo, por ter senso de justiça. Ela é Leonilda Figueiredo Daltro. Ela nasceu na Bahia em 14 de junho de 1859. Foi professora, sufragista e indigenista e lutou pela autonomia das mulheres. O Observatório registrou a vida dessa mulher, tem uma matéria nossa, se você estiver interessado em ler, acione o observatório3setor.org.br e você vai ler essa matéria da brasileira que era chamada Mulher Diabo lá do século retrasado.
Você vê que era do diabo, né? Você vê que a coisa era tão complicada, né? Que ela foi chamada de Mulher do Diabo. Ela
lutou,
né,
a favor de ter uma política para os índios naquela época, em 1800 e pouco.
Imagina. Sufragista, né?
Deixou o casamento para percorrer os municípios e defender o direito da mulher votar. Olha
que
coisa interessante. E isso que as mulheres precisam para melhorar a sua autoestima. Existiram mulheres na história do país que fizeram a diferença e que é importante serem destacadas. E o Observatório faz isso mensalmente, trazendo a história dessas mulheres.
Que bom, obrigada.
Muito bem.
Mais agradece. Questões aqui, Joel.
Vamos lá.
Vamos lá, então. Né? Nós temos aqui uma questão da Carmen Pagotto. Obrigado, Carmen, pela sua colaboração. Ela diz o seguinte: parabéns pela pauta de hoje, mas tenho a impressão de que houve um aumento absurdo de ataques às mulheres nos últimos meses. Por que esse aumento e como refrear essa onda?
Eu acho que a gente falou um pouco no começo, né? Como a gente trabalha com isso há muito tempo, eu venho acompanhando
há 20... São perguntas recorrentes que é importante
Mas assim, reafirmar o seguinte... Pode ter aumentado, sim, mas a gente tem que dizer que sempre existiu. Não é uma novidade. É que antes era varrido para baixo do tapete, antes não eram contabilizados, antes não aparecia na imprensa. Olha, gente, isso não é de tanto tempo atrás. 10 anos atrás, quando meu filho nasceu, a filha da faxineira da minha mãe foi assassinada a facadas na frente da filhinha dela de 4 anos, né? Ela terminou um relacionamento, o ex-marido voltou no meio da noite com uma faca, deu 14 facadas nela, saiu com a faca na mão ensanguentada, os vizinhos todos viram, ele ficou lindo, leve e solto, casou de novo e olha que horror, isso faz 10 anos.
Mas isso acontece agora, né?
Acontece agora, só que pensa só, eu como jornalista, tentando botar, eu estava até de licença maternidade na época, ligando para os meus amigos jornalistas, vão fazer matéria, a mulher foi assassinada, 14 facadas na frente da filha de 4 anos, não saiu em jornal nenhum, não deu em lugar nenhum, quer dizer, agora eu noto, por exemplo, que o G1 tem dado diariamente, né, notícias assim, então, eu acho que a população, quem nunca tinha ouvido falar nisso, acha que isso surgiu agora. Não, sempre existiu, sim.
E eu acho que agora o que acontece também é que, como começou a ser contabilizado, vai ficando mais difícil você esconder, jogar para baixo do tapete. Então, nós temos como números, por exemplo, 4.539 mulheres vítimas de homicídio em 2017. Desse total, 1.133 por feminicídio. Quer dizer, o simples fato de ela ser uma mulher, o agressor acha que ele tem o direito de chegar e matá-la. Então, esses números, que a cada dia aumentam mais, eles não refletem, inclusive, toda a realidade, porque nós temos os números que ainda não são contabilizados.
Exatamente.
E que o poder público não tem como chegar a não ser através da denúncia. Então, por conta disso, a gente tem como dado que é por volta de 1/3 a mais, pelo menos, de vítimas diariamente, como eu disse aqui no início do programa. São 9 vítimas de agressão por minuto, 13 mortes por dia de mulheres. Então, a imprensa agora está dando, inclusive o G1 tem um mapa da violência muito interessante, que eles têm pautado dados diários. Tem a agência Patrícia Galvão, que é uma agência muito séria, que há alguns anos já vem levantando os dados. Então, eu acho que isso também vai mostrando que é uma epidemia. É. A violência é uma epidemia.
Olha, eu quero destacar aqui a condenação de homem que tentou incendiar a juíza e é condenado a 20 anos de prisão. Agora, foi agora. E é importante também, repetindo, destacar que não só mulheres da população de baixa renda que são agredidas, assim como a juíza.
Com certeza.
Né? Tem jornalista, tem advogada.
É, no caso dessa juíza, acho que essa aí é a que estava no fórum.
No fórum,
exato. Quer dizer, ela estava presidindo esse julgamento e o réu.
Uma separação,
mas isso que você está dizendo, que a violência doméstica não escolhe classe social, eu já conheci médicas, empresárias, advogadas que sofriam agressões.
Eu, como psicóloga clínica, imagina. Te garanto que não está só nas classes mais baixas.
Né? E as mulheres mais jovens são agredidas também? Porque os jovens têm acesso à informação, nós estamos na era digital.
Mas a mudança de comportamento não aconteceu.
Não. Essa condição de aceitação desse lugar. Né?
Os namorados ciumentos,
elas acham que... E tem a questão do ciclo, né? Que é uma coisa muito importante que a gente precisa abordar aqui. Né? Muitas vezes a mulher traz que ela foi agredida, né? E que ela sofreu, porque esse ciclo ele funciona, né? De uma determinada forma. Né? Então, primeiro vem a agressão, depois vem um estado de tensão e depois vem aquele que a gente chama, né, a fase da lua de mel. Né?
Que o homem pede desculpas, nunca mais vai fazer.
Ele manda flores, ele leva para jantar, isso nunca mais vai acontecer.
Ele diz que ele vai mudar.
Ele vai mudar e ela acredita.
Ele estava nervoso por causa do trabalho.
Ele estava nervoso por causa do trabalho.
É assim, o criminoso sempre tenta justificar,
exato,
né?
Exato. Muito bem, vamos
concluir. Só para concluir o ciclo,
que eu quero ter mais perguntas.
Tá.
Aí,
sim,
né?
Sim.
Então, só para concluir essa questão do ciclo, e o que a gente sempre alerta as mulheres é que ele não vai parar. Ele é um ciclo, ele vai continuar.
Começa, né? Tudo de
Começa tudo de novo, né? Depois da lua de mel, é só uma questão de tempo
para ele voltar
à agressão.
Enfim, o processo de conscientização, né, é da mulher melhorando a sua autoestima e que ela tem direitos, e dos homens, que esse tempo já passou, né? É. De agredir a companheira.
Que eles precisam rever os valores, né? É. E quebrar esses paradigmas.
Nós estamos chegando ao final do nosso programa, temos 5 minutos, né? E eu rapidamente vou pelo menos registrar as questões que foram passadas pelos nossos ouvintes, porque foi um programa muito bom, né? E acho que isso suscita muitas questões. Então, rapidamente, o Eduardo Sampaio do Campo Limpo queria que fosse identificada como que se identifica a violência psicológica. A Eliane Ferreira pergunta se a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, protege realmente, ou após a denúncia a mulher vai ficar por conta dela. De uma certa forma já foi respondido aqui também. Quero registrar que nós estamos sendo ouvidos na comunidade valenciana, na Espanha.
Um abraço, né, a quem está nos acompanhando.
O pessoal da Espanha, um abraço. Também do Brasil aqui, todas as outras regiões, que não é só aqui em São Paulo, que nos acompanha através das redes sociais. A Maria Augusta da Barra Funda, o machismo tem influências nas decisões jurídicas. Carla Mendes do Bairro do Limão, as nossas instituições combatem a violência contra a mulher? E a Diana Paciência dá parabéns a Mari pela sua missão. Tá?
A Diana, só um minutinho, ela é uma policial portuguesa com quem a gente vem fazendo parceria, conversando sobre uma parceria, que eles têm lá um trabalho já que a gente quer fazer, de educação nas escolas. Então, ela pediu para ouvir o programa, eu dei o contato, muito legal. Obrigada, Diana.
Obrigado, certo, pela audiência.
E para encerrar aqui, passando a bola para o Joel finalizar o programa, a Carmen Dora Ferreira diz que a equipe do Observatório está com nota 10, sempre fazendo discussão de assuntos relevantes.
Grande abraço, colunista do Observatório Terceiro Setor, acompanha o programa. Estamos sentindo falta dela aqui.
Perfeito. Ela diz que esse programa contribui para a conscientização e orientação quanto a mecanismos para a defesa da dignidade da mulher.
Muito bem. Agora eu quero falar rapidamente também, fazer um convite a você, telespectador, e que está nos acompanhando através do rádio, para participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Para participar é fácil, basta acessar o site do Observatório e fazer parte desse grande diálogo de reflexão para criar um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado nas redes sociais. Para participar é fácil, basta lá, como eu disse, acessar o nosso banner da campanha no observatório3setor.org.br. Lembrando também que o ciclo de palestras Profissionalizar para Transformar o Terceiro Setor, que é realizado pelo Observatório Terceiro Setor junto com um grupo de fundações, se destacando a Fundação Sinhá Junqueira, vai ser realizado no dia 11 de abril de 2019, uma quinta-feira, com os temas Captação de Recursos, Direito do Terceiro Setor, Comunicação e Direitos Humanos, como fazer parte deles um valor no dia a dia. Muito bem, para participar é fácil, não custa nada, é você entrar lá no nosso site e se inscreva. Acho que a partir da semana que vem já estão abertas as inscrições para o evento Ciclo de Palestras Profissionalizar para Transformar o Terceiro Setor, que vai acontecer no dia 11 de abril de 2019, uma quinta-feira. Para finalizar, 30 segundos para as nossas convidadas. Eu sei que a Mariana me fez um pedido no intervalo para dar um recadinho para os homens. 30 segundos, Mariana. Bem precisos, como você tinha na televisão.
Não, eu queria dizer só para os homens lembrarem que muitos são casados com mulheres, têm filhas e que todo homem nasceu de uma mulher. Sim. Então, não tem o menor cabimento que um homem agrida uma mulher. Pense nisso. Tá bom? Obrigada pela oportunidade. Quero aproveitar para dizer que eu estou todos os dias no ar na TV Cultura com o Momento Papo de Mãe e aos sábados, às 11 da manhã, agora na Rádio Capital, com o programa Capital Mulher. Obrigada.
O meu recado é para que esses mesmos homens realmente revejam as suas questões, né? Revejam esse machismo que está instalado dentro dessa sociedade e que muitas vezes ele está passando por um processo de modificação, mas ele ainda tem alguns pensamentos e atitudes machistas, mesmo em alguns momentos ele abrindo mão desse lugar.
Marisa.
A gente ficou muito contente com o convite e esperamos tocar esse assunto, continuar essa conscientização daqui para frente com frequência, porque nós precisamos urgentemente uma mudança de mentalidade para que a gente consiga diminuir, pelo menos, a agressão contra as mulheres. E nosso grupo está à disposição. no Facebook, Violência Doméstica, Grupo de Apoio.
Tem uma foto de uma flor para poder identificar.
Lembrando a você, ouvinte, que existe uma parceria do Observatório Terceiro Setor com o Grupo Violência Doméstica, que uma vez por mês vai estar aqui trazendo as informações para as mulheres que necessitam de apoio e foram agredidas, sejam psicologicamente ou fisicamente. O Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Ana Roja Detilho, que é psicóloga, da Mariana Couto e da Marisa Marega, representantes lá do grupo Violência Doméstica, a presidente e a vice. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos, Cléo Rodrigues. Nós voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito péssimo. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samango chegar, eu mostro o rosto no meu braço. Entrego teu baralho, teu bloco de bule, teu dado chumbado, põe água no bule. Fazendo ofereço um cafezinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Quando tua mãe ligar, eu capricho nos colares. Digo que é mimado, que é cheio de dengo. Mal acostumado, tem nada no dengo. Deita, vira e dorme rapidinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Mão cheia de dedo, dedo cheio de unha suja. Passou de mim, pra cima de Moa Jamé Mané.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.